Presidente, senhoras e senhores senadores, senhor presidente, eu quero confessar a Vossa Excelência que no domingo, eu passei o fim de semana aqui, no domingo abrindo na internet as páginas dos portais de notícias para acompanhar o que vinha acontecendo, Dr. Luiz, pelo Brasil, eu vi uma fotografia que no primeiro momento me chamou muita atenção. Num domingo, uma entrevista do ministro do Planejamento, Nelson Barbosa, ao lado do advogado-geral da União, Dr. Adams, e ladeado pelo ministro da Justiça, ministro Cardoso. Quando eu vi a trinca, disse, num domingo, uma entrevista coletiva, convocada, vão anunciar a queda da República. Percebi claramente, presidente, você interromper o descanso de domingo para uma entrevista coletiva, só uma força superior. E eu entendi que eles estavam ali por determinação de Sua Excelência, a Presidente da República. E estavam ali para um prosaico comunicado. Estranhíssimo comunicado. De que eu alegar a suspeição do ministro Nardes. Eu quase caio de costas. Pelo fato do ministro Nardes ter antecipado ou ter qualificado o voto que ia dar. Senador Aloysio, eu de manhã, eu me lembrava que no dia 1º de setembro, eu não sabia exatamente quando foi, mas sabia que tinha sido muito recentemente. Na Comissão de Assuntos Econômicos, tinha ocorrido uma audiência pública para funcionários graduados da alta burocracia do Tribunal de Contas da União debater o assunto das pedaladas. Pedalada é apenas o símbolo dos desmandos nas contas públicas operadas pela presidente Dilma Rousseff no exercício passado. Como o relatório foi apresentado, pediram vistas e abriu-se um espaço de tempo para ver o contraditório, ocorreu essa audiência pública para que os fatos que vêm sendo conhecidos desde a relatoria do ministro Zé Múcio, e não houve grandes mudanças, é mais ou menos uma repetição dos mesmos fatos, com esclarecimentos que o Tribunal de Contas da União, cavalheirescamente, do ponto de vista da norma vigente, vem possibilitando ao governo da República. Ocorreu nesse interstício, nesse interregno, uma audiência pública. Estavam presentes na audiência pública, eu recuperei, senador Ataídes, os presentes para poder contextualizar aquele prosaico pedido de suspeição para o ministro Nardes. Porque o que foi dito na audiência pública é muito mais do que aquilo que dizem que o ministro Nardes teria adiantado, que não adiantou, ele não adiantou voto nenhum. Quem estava lá? Dr. Júlio Marcelo de Oliveira, procurador do Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas da União. Dr. Leonardo Rodrigues Albernaz, secretário de Macroavaliação Governamental do Tribunal de Contas da União, representando o presidente Haroldo Cedrais. E o Dr. Tiago Alves de Gouveia Lins Dutra, secretário de Controle Externo da Fazenda Nacional, Tribunal de Contas da União, também aqui representando o presidente Haroldo Cedrais do TCU. Essas pessoas qualificadas se manifestaram e de forma muito clara, colocaram o pensamento à luz dos fatos, de que tinha culpa no cartório, sim. Elencaram quatro pontos e disseram por que é que as coisas estavam erradas. Desde aquela época, ninguém contestou, nem ninguém apareceu com a alegação de que aqueles três altos funcionários estavam agredindo ou fazendo juízo de valor com relação à questão, repito, das pedaladas, que a coisa é muito mais do que pedaladas. Agora, o ministro Nardes apresenta o seu voto. Senador Aloysio Nunes, Vossa Excelência sabe, tanto quanto eu, até mais do que eu, porque foi chefe da Casa Civil de Presidente da República, foi ministro da Justiça, eu nunca fui ministro, Vossa Excelência sabe que um relator do Tribunal de Contas da União não apresenta relatório feito por ele. Ele não redige voto. Se há uma coisa moderna nesse país, nos tribunais de conta dos estados, no meu caso, do Rio Grande do Norte, existe a imagem e semelhança do TCU. Existe uma burocracia estável, concursada, que só tem compromisso com a lei e com a norma e com mais nada, e que é quem elabora esses pareceres. O ministro Nardes é apenas o intérprete do pensamento de 14 auditores. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14, que por unanimidade assinaram o voto. Será que esses 14 auditores teriam indisposição com o governo? Ou então vai-se ter que alegar a suspeição dos 14 auditores também, porque eles prepararam o voto, os fundamentos do voto, e o ministro Nardes, claro que ele, é evidente, ele só assina o que ele acha que está correto. Ele concordou, ele discutiu, evidentemente, o tempo todo com os auditores, com os seus auxiliares, para apresentar ao final como relator, como dono do voto, como autor do voto e quem assina é responsável, um voto que ele comentou e é um direito que ele tem. Até porque 5 dias antes ele é obrigado a entregar aos seus pares, ao Ministério Público e a outros tantos. Se vazaram em alguma dessas instâncias, não foi por conta dele. Se vazaram o voto, vazaram por circunstâncias democráticas. Eu não sei que razões. Agora, o voto é produto de normas e leis que os 14 auditores, chama-se SEMAG, o órgão, produziram, 14. Aí querem agora alegar e se reúnem 3 ministros no domingo, por ordem da Presidenta da República, para pedir a suspeição do ministro, para evitar que o voto que ele preparou seja apreciado. É claro que é evidente, senador Regufe, é evidente que o que querem é desviar o foco do mérito para apreciar o processo. Uma cavilação. Agora, sabe de que é que eles têm medo? Sabe qual é a verdade, senador Aloysio? Vossa Excelência fala da verdade? Sabe qual é a verdade? E que está no voto? E que está nas evidências todas? Quanto é que a presidente solicita, senadora Ana Amélia? Quanto é que a presidente solicita à nação em impostos que nós todos iríamos pagar para promover o equilíbrio fiscal? 30,7 bilhões de reais, 31 bilhões de reais, para promover o equilíbrio fiscal, e aí está CPMF e outros bichos cabeludos mais. O que é que a trinca de ministros, por ordem da Presidenta da República, anuncia a suspeição do ministro Nardes? Porque no voto do ministro Nardes, preparado pela assessoria técnica, que tem compromisso com a norma e com a lei, expõe as entranhas de um problema que foi produzido pela campanha eleitoral da presidente Dilma. Está na Constituição que durante 3 trimestres, se for constatado desequilíbrio orçamentário, déficit fiscal, o poder da República, o presidente da República é obrigado a achar um decreto de contingenciamento. Evidente, se você tem num trimestre, no trimestre seguinte, no seguinte é o seguinte, tem desequilíbrio, tem mais despesa do que receita, você está entrando na bancarrota. O que é que manda a prática da lei de responsabilidade fiscal e do respeito ao dinheiro público? Manda que se baixe um decreto de contingenciamento. O que que significa contingenciamento? Significa não gastar. Você está proibido de gastar. É mandamento constitucional. Você não pode gastar. Você, durante 3 meses, demonstrou que está arrecadando menos do que está gastando, então tem que se contingenciar. Não pode gastar. Constatou-se 28 bilhões nesses 3 trimestres. 28 bilhões de déficit. A Presidenta da República baixou o decreto de contingenciamento? Coisa nenhuma. De quem era a obrigação de baixar? A obrigação constitucional. Era do Arnaldo Agostinho, do Tesouro? Era do ministro da Fazenda, do Planejamento? Não, era dela. A obrigação é dela, da presidente da República. Se ela não assinou, a responsabilidade é pessoal dela.
Ué, decreto é ato do presidente da República, não é de auxiliar do presidente da República. É do presidente, pessoal.
Diz Vossa Excelência com conhecimento de causa muito maior do que o meu. 28 bilhões, portanto, de não contingenciamento que ela fez para quê? Para gastar, para fazer graça para alguém? Não, para ganhar a eleição. Para ganhar a eleição. E depois disso, ela cumpriu a LRF? Não. Também esses números estão constatados no relatório do TCU. Gastou 10 bilhões sem autorização do Congresso da República. Senador Regufe, 28 de não contingenciamento e mais 10 sem autorização do Congresso Nacional gasto. Eu já fui governador. Você imagine eu fazer uma dessa e eu mandar salgar o terreno da minha casa. E não vai acontecer nada com a presidente, é preciso que os ministros se reúnam no domingo para dizer que o relator dessas coisas todas tem que ser decretado ou considerado suspeito, porque ele está diante desses fatos mostrando a verdade? Porque o resumo da ópera, senadora Thaís, senadora Anamélia, o resumo da ópera, senador Davi Alcolumbre, o resumo da ópera é que aquilo que a presidente está para promover o equilíbrio fiscal, querendo buscar no bolso dos brasileiros os impostos de 31 bilhões de reais, esse é o número que colocam, equivale exatamente aos 28 bilhões que ela não contingenciou, mais 10 que ela sacou sem autorização. O custo da eleição dela, do embuste, da fraude, está demonstrado em números. E é exatamente isso que ela não quer. Ela não quer ver traduzida em números. Eu só encontro essa explicação. Porque querer dizer que o ministro Nardes está suspeito por apresentar um relatório que foi discutido até em audiência pública no Senado, todos os fatos que estão comentados aí foram comentados um mês antes por altas figuras da burocracia que vieram aqui e foram arguídos por diversos senadores presentes. O senador Tasso, Cristóvão Buarque, Assis Gurgaz, José Pimentel, estavam todos na audiência pública e tomaram conhecimento daqueles fatos que o ministro Nardes deve incluir no relatório preparado pelos 14 auditores e que ele legitima. Legitima com a autoridade de ministro relator. Ouço com prazer o senador Aloysio Nunes.
Se me permite, senador Agrippino, estes fatos já haviam sido descritos pelo ministro Nardes na sessão do Tribunal de Contas da União, em que ele apresentou o seu relatório, e que sessão essa que foi interrompida para que, antes do julgamento, antes da decisão, o governo apresentasse as suas razões. Aliás, nem seria necessário isto, porque, sendo o julgamento, a decisão do Tribunal de Contas, uma decisão administrativa, a rigor não caberia o contraditório. Mas o Tribunal de Contas deu um prazo de 60 dias para que a Presidente da República apresentasse as suas razões. E o que apresentaram para justificar esse descalabro é uma coisa lamentável. Disseram o seguinte: olha, ela fez porque outros fizeram. Essa é a justificativa pobre, paupérrima, miserável que o governo da presidente Dilma encontrou para a título de defesa contra fatos absolutamente indefensáveis. Agradeço a Vossa Excelência.
Senador Aloysio, Vossa Excelência tocou exatamente no ponto. Ela foge do mérito da questão. São 4 pontos que são avaliados no relatório. O ponto a que Vossa Excelência se referiu com a desculpa do governo é de que outros fizeram coisa semelhante, outras esferas governamentais fizeram, refere-se às pedaladas. Vossa Excelência percebeu que na minha fala eu não toquei hora nenhuma no valor das pedaladas? Hora nenhuma. Foram 40 bilhões. Eu falei nos 28 mais 10, 38. Eu não falei hora nenhuma nos 40 bilhões das pedaladas. As pedaladas que significam você lançar mão contra o que diz a lei de empréstimos ou de antecipações de receita de bancos governamentais para fazer face a despesas que deveriam estar previstas no orçamento e que fugiram a isso. Todo o problema é de mérito, é de marketing. Eles querem fugir do debate que inevitavelmente vai ter que ocorrer, de que nada de pedalada. A condenação não vem por pedalada, a condenação vem, fundamentalmente, pelo assinte, pela agressão à lei de responsabilidade fiscal e à Constituição da República. O maior dos dolos está aí, tem nada de pedalada, é um acréscimo ao pecado cometido. É um acréscimo. Ocorre que para eles é muito bom falar da suspeição de que o ministro tomou partido. O ministro deve estar tão indignado como a maioria dos brasileiros e talvez pelo fato de ele estar indignado, ele teça alguns comentários eventualmente, mas o que ele escreveu e assinou, decorrente do que lhe foi sugerido pelos 14 auditores, é a letra fria dos números e das constatações. Vão ocorrer muitas evidências. Primeiro de tudo, que a condenação, se vier, não é a condenação que não seja da Presidenta da República, porque foi ela quem não cumpriu o que a Constituição manda, que é baixar o decreto de apropriação, que ela tinha obrigação. E foi ela quem sacou 10 bilhões sem provisão ou sem autorização legislativa. Então, desmandos de governo existiram, mas desmandos pessoais da presidente estão incluídos e incluídos severamente. Eu me vejo na obrigação, senador Paulo Paim, de trazer esses elementos, tendo em vista o inusitado encontro ocorrido no domingo dos três ministros e daquilo que eu julgo uma injustiça com o ministro Nardes, que é um ministro do Tribunal de Contas da União, que está procurando cumprir o seu dever, a sua obrigação, e que pode ser enxovalhado, ele pode ser entregue ao pelourinho por coisas que ele não fez. Pelo contrário, ele está procurando zelar pelo interesse público do Brasil. Então, eu quero aqui trazer estas explicações e deixar muito claro que a última palavra sobre este assunto vai ser dada pelo Congresso Nacional. O que é que o Congresso vai fazer? Vai votar. Qual é a iniciativa que o Congresso pode tomar para evitar que a suspeição aconteça sobre o ministro Nardes? Eu tenho certeza de que não haverá necessidade, porque na hora em que a Corte Tribunal de Contas da União, que é composta por ministros, por assessores, por burocracia estável, concordasse com a argumentação furada, ela estaria, a Corte, se desdizendo a si própria, estaria se negando a si própria. E eu não acredito que o Tribunal de Contas da União vá se negar a si próprio. O que vai ocorrer, senador Ataíde, já conceito a Vossa Excelência uma parte, o que vai ocorrer é que o relatório vai ser apresentado, vai ser votado. Eu não sei se ele vai ser aprovado ou não vai ser aprovado, não quero aqui fazer juízo de valores, mas ele é verdadeiro. E aí o Congresso vai sim cumprir a sua parte, que é votar o relatório que o Tribunal de Contas da União, que é um órgão assessor do Congresso Nacional, vai nos mandar, com números e com constatações. Ouço com muito prazer o senador Ataídes.
Senadora José Agrippino, Vossa Excelência, como sempre, traz nesta tarde de segunda-feira esse assunto tão delicado que, mais uma vez, esse governo desastroso traz à tona em nosso país. As vossas explicações, senador José Agrippino, será de extrema valia ao nosso povo. Vossa Excelência descreveu com muita, mas com muita sabedoria e com muita minúcias, nesse tão pequeno espaço de tempo, como é o funcionamento do Tribunal de Contas da União. Importantíssimo para o nosso povo ter essa informação. Vossa Excelência falou sobre essa audiência pública realizada sobre esse tema, que, na verdade, eu nem tinha conhecimento. Ou seja, este assunto foi discutido publicamente. E nada se falou. A presidente Dilma, com a AGU, está há mais de 6 meses a fazer a sua defesa. O tempo não tinha sido suficiente, pediu 30 dias, depois pediu mais 15 dias, depois pediu mais 15 dias e está aí hoje mais 30 dias. Ou seja, o que o governo tem que fazer é a sua defesa, como já fora feita, e não usar de subterfúgios, usando o poder da caneta, que é peculiar a este governo, tentando intimidar, não o ministro Nardes, porque o ministro Nardes foi, por longa data, presidente do Tribunal de Contas da União. Isso é muito importante que se diga. Não é um ministro, com todo respeito aos demais ministros, que acabara de chegar naquela corte. Um ex-presidente da casa. E eu vejo, com muita tristeza, senadora Guepino, e com muita decepção, essa manobra espúria de querer se defender de fatos que não tem como se defender, porque contra os fatos não há argumentos. Agora, como Vossa Excelência bem disse, o tribunal é um órgão assessor externo de fiscalização do Congresso Nacional. E aí eu espero que o nosso presidente Renan Calheiros faça alguma coisa neste sentido para que esta argumentação do governo de colocar em suspeição o relatório do ministro Nardes não venha acontecer, para que não seja procrastinado mais uma vez este julgamento. Muito obrigado, senador José Agrippino.
Obrigado, senador Ataíde, pelas considerações que Vossa Excelência faz e que enriquece meu pronunciamento. Me resta agradecer, senhor presidente, aliás, senhora presidente, o tempo que me é destinado para esse posicionamento que faço em nome do meu partido e do Congresso Nacional, ao qual eu, com muito orgulho, pertenço.